E hoje de manhã, quando eu vim para a igreja, eu vim orar um pouco, havia me esquecido, eu estava orando por mim. E de repente Deus trouxe à minha memória a igreja perseguida. Porque logo que eu me converti, há muitos anos, eu sempre estava orando pela igreja perseguida. Daquela janela na Europa que eles falam 10 por 70 ou 4 por 70, é um espaço de mais ou menos, do meridiano, que envolve uns 60 países mais ou menos. Eu até estava olhando agora no Google, quantos países existem hoje no mundo? Existem 191 países na Terra. E de 191 países, 60 países são lugares onde os cristãos são muito perseguidos. Não sei se alguém já leu aquela história, um livro que conta a biografia do André. O André, ele é o presidente de um ministério internacional chamado Portas Abertas. E a história do André começa, ele nasceu na Holanda, hoje ele deve ter por volta de 90 anos de idade. Ele era o contrabandista de Deus, é o título do livro. Porque ele contrabandeava Bíblias na Europa, em países onde a Bíblia não poderia entrar. E tudo começou, ele era um jovem soldado, que um dia se machucou, foi para uma época de uma guerra, e no hospital ele começou a ler a Bíblia, e ali ele se converteu. Se você olhar hoje o ministério, esse ministério internacional Portas Abertas, o que Deus fez com um jovem soldado holandês? Pegou a única oração que ele fez no leito, a biografia conta, ele foi relatando, ele disse: Deus, me ensina o caminho, só me ensina o caminho que eu vou te seguir. Foi isso que ele falou, me ensina o caminho. Quando você lê lá em Isaías, ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, escolha a mim, eu estou disposto a ir. Então nessa noite eu quero despertar a igreja. Porque talvez você esteja olhando só para você mesmo, olhando suas dificuldades, e nós moramos num país maravilhoso, que nós podemos nos reunir num lugar como este, com ar-condicionado, todo mundo tranquilo, não vai entrar ninguém porta dentro, armado, atirando, te machucando, porque você tem essa liberdade. Mas eu quero que você saiba que não acontece assim em muitos lugares do mundo. Principalmente na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país onde o cristianismo não entra. De hipótese nenhuma. Religião ali não entra. Todos da população coreana são obrigados a reverenciar o presidente como se ele fosse um deus. Então, se você olhar as reportagens, clicar no Google sobre a Coreia do Norte, você vai olhar uma cidade que tem pouco movimento, os carros que transitam são carros do governo, a população anda de metrô ou ela anda com ônibus que o próprio governo coloca para ela. Ninguém tem carro. Eles moram aonde o governo constrói as casas. Ninguém é dono de nada. E eles vivem dessa maneira e muitos ali estão morrendo de fome. Então nós vemos que é muito bom quando a igreja é despertada para orar, sair de si mesma e começar a entender que tem pessoas que podem entregar a sua vida. E olha, como o André, o presidente de Portas Abertas, ele era um jovem holandês e através da vida dele, se você olhar aquilo que Deus tem alcançado e feito, porque ele se levantou em oração, entregando a vida dele. Aí está o segredo. Não é você tentar fazer do seu jeito. Não é você se organizar. É você se entregar para aquele que sabe que é o Espírito Santo. Se entregando para ele, ele vai usar a sua vida. E você pode alcançar milhares de países, milhares de pessoas, ou simplesmente uma única pessoa. E você vai descobrir que Deus te chamou só para tocar uma pessoa. Então, não desperdiça a sua vida de qualquer jeito. Não gaste o seu tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Quando eu gosto muito de ler biografias de homens que mudaram e fizeram história, principalmente homens que Deus usou para mudar cidades, nações. Eu gosto muito de Charles Spurgeon. Ele era conhecido como príncipe dos pregadores. Ele tinha um vozeirão. Quando ele pregava para 10 mil pessoas e não tinha microfone. E conta a história que um dia ele pregou numa cidade do tamanho, vamos imaginar, de Guaiçara. E quando ele pregou naquela cidade, naquela noite, ele ficou uma semana pregando naquele lugar. E depois que ele foi embora, todos os bares da cidade se fecharam. As pessoas não eram mais presas, porque não havia ninguém mais que ia aos bares beber. Pelo contrário, se reuniam ao redor da palavra. Todos se juntavam para ler a palavra. Hoje você pode ter quantas Bíblias você quiser. Eu posso mostrar para vocês, trazer vídeo, pessoas que quando receberam Bíblias, beijavam as Bíblias. Se agarravam a elas com medo de alguém pudesse tirar dela aquilo que ela tinha recebido. Então nós podemos ver que tem pessoas que estão nesse exato momento que eu estou falando com você, escondidas em algum lugar do mundo, só para conseguir ler a palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo, Jesus falando. Mateus capítulo 5, versículo 10. Algumas pessoas perguntam para mim, Rita, eu queria fazer alguma coisa, não sou eu que vou dizer para você o que é que você tem que fazer. É o teu Pai Celeste. É Ele que te conhece. É Ele que quer dizer para você o que é que Ele quer que você faça. Porque se eu mandar você fazer alguma coisa e daqui a algum tempo você ficar com raiva de mim, por algum motivo, você não vai querer mais fazer aquilo. E você vai ficar com muita raiva de Deus às vezes. Vai ser uma grande pedra de tropeço para você. Eu descobri que tudo que possamos fazer em relação a Deus tem que ser algo que brote do nosso coração. Porque o diabo vai te resistir. Frente a frente. E vai te resistir muito. E se você não tiver a convicção no seu coração, você vai abrir mão até da sua vida cristã. Porque o diabo, ele não brinca. Satanás tem um plano e esse plano está sendo rapidamente real no mundo. Ele está preparando todo um cenário para que o anticristo se manifeste com muito poder. Este anticristo vai ser um líder mundial. E todo o cenário está sendo preparado. E nós precisamos, como igreja, orarmos para resistirmos nos dias maus que estão chegando a galope. Já vivemos dias maus, mas você não tem nem noção do que vai acontecer. Você precisa se fortalecer agora. Deixar de olhar a sua própria vida e olhar a essa vida que Ele propõe para você, a vida de Cristo, se esvaziando das suas vontades, para que a vontade de Deus seja real no seu coração. A Bíblia diz que quando nós estivermos vendo os terremotos, as guerras, as fomes, as pestes, fiquem atentos, porque breve Jesus chegará. Hoje nós temos uma grande parcela da população mundial que passa fome, que morre por falta de comida. Milhares de pessoas estão morrendo. E nós comemos, nós nos vestimos. Então Deus pede tão pouco de nós. Todo dia, pegue um pouco do seu tempo e ore. Ore pela igreja, para que Deus esteja fortalecendo e levantando homens fortes e corajosos. Eu tenho orado muito para que Deus levante homens de coração valente, mulheres de coração valente, jovens de coração valente, responsáveis, que paguem o preço. Qual é o preço? A sua própria vida. Deixar de fazer a sua vontade, para que a vida de Deus seja manifestada com poder, com muito poder. Mas como nos preparamos? Lá naquele lugar secreto, orando no Espírito, jejuando, louvando, adorando, todo dia, é uma academia, e vai chegar um dia que Ele vai falar com você, e vai dizer, faça isso para mim. E talvez no seu coração nessa noite haja uma canção, um clamor, Pai, envia-me a mim, eu quero ir, eu não sei, mas eu quero ir. Eu quero ir aonde o Senhor deseja que eu esteja. Eu quero pregar o Teu Evangelho com poder. Em Mateus 5, 10, Jesus diz o seguinte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando você é perseguido porque você anda na verdade, isso é bênção para você. Isso é maravilhoso. Ele diz, olha, fique feliz, porque você está sendo perseguido, porque você está levando a minha mensagem, a minha mensagem. Pega comigo Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você acha que você está vivo, mas você está morto. Tem a aparência daquele que vive. Parece que está tudo muito bom. Lembra, você não é carne. Você é hoje um ser espiritual nascido de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite. Talvez não quanto eu fui encorajada nessa manhã, mas a tirar os olhos de nós mesmos. Lembra quando Jó orava pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Pega ainda Apocalipse, olha o versículo 8, do mesmo capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu tenho pensado muito em relação ao nosso posicionamento cristão. Nós temos que entender que é uma responsabilidade no novo nascimento. Há poder no novo nascimento. Não dá mais para ser agente secreto de Jesus. Tem que haver uma identidade, quem você é em Cristo. Ele precisa que você fique desembaraçado das coisas mundanas. Que você se comprometa com a verdade para si mesmo. A sua própria vida. O que é certo, o que não é certo, segundo a palavra de Deus. Nisso você anda, nisso você persevera. Caminho de santidade é para você e para mim. Não dá mais para ficarmos brincando com algumas coisas. Precisamos orar. Precisamos passar tempo descobrindo o que é que Deus tem para nós. Especificamente. Olha o versículo 10 do mesmo capítulo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não haja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa noite, vamos entender que tudo o que você está enfrentando, Deus já resolveu para nós. Mas precisamos nos aquietarmos. Precisamos buscar a mudança do nosso próprio caráter. Precisamos mudar o nosso caráter. Enxergar as coisas como Deus enxerga. E lutarmos pela nossa família em oração, desejando que ele esteja entrando com você nos tabernáculos eternos. E não só salvação para você, mas que você mude a maneira de pensar e de ser, que o seu caráter seja transformado, que você seja nessa noite encorajado a dar passos de fé, a se entregar mais e mais à pessoa doce do Espírito Santo. Quando você conhece Jesus, quando você de verdade entende quem ele é, as coisas começam a mudar dentro de você. Porque o evangelho só é evangelho quando você se importa com o outro. Quando a sua vida não é mais só você. Quando você começa a olhar para o outro também. Então nessa noite, de todo o nosso coração, vamos orar pelas nações que estão sendo perseguidas, irmãos e irmãs que nós temos espalhados pelo mundo inteiro. Principalmente esses 60 países onde os cristãos são torturados, mortos. Tem vídeos que mostram eles sendo fuzilados. Mortes horríveis. São levados em campos para morrerem, trabalharem de maneira muito, muito humilhante. Então quero que nessa noite nós como igreja, que a gente se una em oração. Que possamos orar de todo o nosso coração, para que esses nossos irmãos não desistam, que eles continuem firmes pregando o evangelho com força, com poder, com autoridade. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar por eles. E depois, se você tiver alguma coisa, alguma doença, alguma dor, tenha certeza, Deus está aqui, Ele cura você. Ele muda tudo para você e para mim. Oh, Pai querido, nessa noite, nós oramos pela Coreia do Norte. Oramos para que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja na Coreia do Norte. Fortalecendo jovens, homens, mulheres, crianças. Que eles não desistam. Que eles não desistam. Que eles fiquem firmes, Pai. Avançando, declarando o evangelho poderoso, o evangelho de Cristo. O evangelho maravilhoso. Que outros jovens estejam sendo levantados nessa noite, Pai. Para proclamar o teu evangelho com poder, com ousadia. Levando a tua igreja a avançar de glória em glória. De glória em glória, de morte em morte. Muito obrigada, Pai, porque a tua igreja é fortalecida nesses países e sobre a terra. Muito obrigada porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Muito obrigada por homens e mulheres que estão se colocando à disposição para irem, como um dia aquele jovem holandês se colocou à disposição e enfrentou a fúria de Satanás e levou o teu evangelho e atravessou fronteiras. Que cada um que está comigo nessa noite, Pai, esteja fazendo a boa escolha de morrer a sua própria vontade, para que a vontade do Senhor seja cada vez mais real no seu coração, para que eles não desistam, Pai, de orar, de permanecer firmes, olhando a grandiosidade do teu amor. Muito obrigada, Pai, pelos recursos financeiros que o Senhor entrega nas mãos de homens e mulheres que estão avançando, Pai, nos campos missionários. Oh, Senhor, oramos nessa noite pelos campos missionários. Que homens e mulheres, Pai, estejam atravessando-os, destemidos, encorajados pelo Teu Espírito. Oh, aleluia. Obrigada pela Tua igreja que está aqui comigo nessa noite. Obrigada pelas pessoas que estão nos vendo pela internet. Que os desejos mais íntimos do coração de cada um seja agora atingido pelo poder da Tua palavra, Senhor, e realizado. Que os desejos mais íntimos do nosso coração sejam realizados nessa noite, Senhor. Toda a operação maligna, tudo que o diabo tem lançado contra a Tua igreja, Pai, que está reunida comigo nessa noite, que essa operação maligna seja quebrada e destruída. Que cada família que está aqui seja tocada nessa noite pelo poder, Pai, de uma palavra maravilhosa que nos cura, que nos liberta, que nos salva de nós mesmos. E que toda a opressão nas nossas mentes sejam quebradas e destruídas. Que haja cura acontecendo nessa noite aqui, Pai. Pessoas que entraram enfermas saem curadas. Toda dor vai embora. Todo mal, toda dor vai embora. Muito obrigada, Pai, porque Tu és o Senhor que sara, que cura. Tu és o Senhor que cura. Tu és o nosso Pai Celestial, um Deus maravilhoso que nos sara, um Deus que nos protege, um Deus que nos dá livramento. Te amamos, Pai, te amamos, te amamos. Nós te adoramos, te adoramos. Que o Seu nome seja engrandecido sobre a face da terra. Nós te amamos, te amamos. Comecem a agradecer ao Senhor, porque Ele ouviu o clamor do seu coração. Porque você vai perceber que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Porque você abriu o seu coração para receber do seu Pai Celeste. Nada te será impossível, nada. Não para de orar, não desista de orar. Continua com as tuas mãos erguidas, não importa o que a circunstância esteja dizendo para você e para mim. A verdade é que o nosso Pai Celestial nos ama, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele nos encoraja. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Tu és poderoso, Pai. Tu és o Rei da glória, poderoso na batalha. O Senhor nos encoraja. O Senhor entra em áreas que diante dos nossos olhos era impossível de acontecer, Senhor. E é o Senhor fazendo por nós nessa noite. É o Senhor nos curando, derramando da paz nos nossos corações. Somos Tuas filhas, não temos medo, Pai. Um dia o Senhor enviou Cristo a este mundo para que cada um pudesse fazer a escolha por vida eterna. Obrigada porque o Senhor tira de nós as escamas dos nossos olhos e nós enxergamos a glória do nosso Pai Celestial. Muito obrigada, Jesus, pela cura. Obrigada pela cura. Obrigada pela paz, Senhor. Perfeita paz. Maravilhosa paz. Poderosa paz. Tremenda paz. Habitamos em lugares de paz. É nesses lugares que habitamos. É o Senhor tocando os nossos corações. É o Senhor tirando de nós todo o fardo pesado, toda angústia, toda dor. É o Senhor fazendo milagres, operando milagres para nós, Obrigada, Pai, porque toda a nossa parentela não descerá à mansão dos mortos sem nascer de novo. Obrigada pelos recursos financeiros que o Senhor coloca nas mãos de cada um de nós para sermos investidores no Teu reino. Nessa noite, Pai, Te louvamos, porque é o Senhor que coloca nas nossas mãos, é o Senhor que traz o recurso financeiro para cada um de nós, para sermos investidores no Teu reino, para que vidas sejam alcançadas, para que haja multiplicação da Tua palavra, Senhor, sobre a face da terra, para que as pessoas sejam tocadas, Pai, verdadeiramente, sejam encorajadas a não desanimarem, a avançarem de glória em glória, de poder em poder, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Muito obrigada por essa noite gloriosa, por essa noite maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos para o livro de Pedro. Não tenha medo. Deus não é contra você, Deus é por você. Então, nessa noite, Deus quer usar a sua vida e a minha para tocar outras pessoas, outras vidas. A sua oração é poderosa. A sua oração tem muito poder. Você não está sozinho neste mundo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. O apóstolo Pedro foi um homem muito ousado. Ele sempre gostava de falar. Ele era um homem muito impulsivo. Mas depois que ele nasceu de novo, Pedro se tornou um outro homem. Existe uma nova natureza em você e em mim. Você pode chegar na sua casa hoje, deitar na sua cama e pensar: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai celestial que sabe tudo a meu respeito, que vela pelo meu sono, que tira de mim todo o cansaço, todo o temor, todo o medo, toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Ele quer fazer muito mais para você e para mim. Mas nós precisamos nos entregarmos para Ele. Precisamos nos entregar para Ele. A vida cristã é uma vida, não é só de glamour. Porque a religião, ela coloca para nós que, e era assim que eu pensava, que depois que eu aceitei Jesus, nunca nada de mal iria me acontecer. Que tudo daria certo, tudo. Tudo que eu fizesse, tudo que eu pensasse, eu nunca ia ficar doente, nada ia acontecer comigo. Só que Jesus disse para nós que no mundo passamos por aflições, que nós temos que ter bom ânimo. A enfermidade pode chegar, mas ela não tem que permanecer em nós. A dificuldade financeira pode assolar a sua vida. Ela não tem que permanecer na sua vida. Você tem que entender que quando você entra naquele quarto e você ora, Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Ele não está surdo. Temos que andar um dia de cada vez, com foco, com objetivos. Eu falei domingo passado que Martinho Lutero demorou 10 anos para traduzir o Antigo Testamento. Não foram 10 dias, 10 meses, 10 anos. Ele não desistiu, ele não desanimou. Ele demorou 2 anos para traduzir a Bíblia para o alemão. Mas ele não desistiu. Ele foi perseguido. E teve momentos difíceis para ele. Como neste momento tem milhares de pessoas que estão enfrentando situações dificílimas, mas não estão negando a sua fé. Estão firmes, confiantes. E Pedro nos encoraja, olha só, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus está morto? Não. Jesus está vivo. Por isso podemos falar com ele. Porque você não pode falar com o morto. Os mortos não sabem mais o que acontece aqui. A partir do momento que ele fechou os olhos e abriu para a eternidade, ou ele está no inferno, ou ele está no céu. Não existe meio termo. Não existe um lugar de espera. Não existe. A Bíblia diz céu ou inferno. É por isso que temos que escolher agora. Não é depois que você escolhe, é agora. É agora que nós temos que ajudar os nossos amigos a escolherem. Imagina, você pode mudar o mundo inteiro lá do quarto da tua casa, orando. Você pode ajudar pessoas a entenderem o poder da palavra. Tem um testemunho de uma jovem da Coreia também, que eles liam pedaços de traduções que a avó, que era chinesa, traduziu em coreano e deixou para a família e enviava para a Coreia. Eles liam aquilo, pedaços da Bíblia traduzida. Sabe como que eles mandam as Bíblias e trechos, não é Bíblia, mas pedaços que eles copiam? Isso é constante de um grupo de irmãos que estão ou na China ou na Coreia do Sul. Eles enviam balões em lugares estratégicos para atravessar a fronteira. Para os irmãos poderem pegar aquele balão e lerem pedaços, trechos da Bíblia e serem fortalecidos. Então você pode passar tempo orando em línguas, se edificando, se fortalecendo, edificando o teu espírito. Você pode deitar na sua cama e orar baixinho em línguas, orando, orando em línguas, deixando o teu espírito sendo fortalecido, deixando que o Espírito Santo coloque a mente de Cristo em você. Seguir a Jesus, seguir a Deus, é tremendo, é maravilhoso. Olha a história de Daniel, aquele jovem. Daniel era tão jovem com Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 amigos, 4 adolescentes, que não comeram da comida do rei, não se dobraram. E a Bíblia diz que eles eram mais fortes e mais inteligentes do que qualquer outro jovem daquele tempo. Fortes, inteligentes, sábios. Confiavam em Deus. Então vamos confiar. Deus tem uma resposta para você. De vitória, não de derrota. Só que Deus quer mudar o seu caráter, mudar coisas que precisam ser mudadas. Precisamos dar passos em santidade, em vida mudada e transformada. Olha só, versículo 4, para uma herança incorruptível. E no versículo 6, no comecinho, ele fala, nisso exultais, nessa herança incorruptível, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, o valor da nossa fé. Para que serve a fé? Para vencer o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. As dificuldades vão vir? Vão. Mas você passa por elas usando o quê? A sua fé. Não é vergonha você passar por dificuldades. É vergonha você deixar de usar a sua fé para não atravessá-las. Porque você tem essa fé colocada dentro do teu espírito. Pelo próprio Espírito Santo. Você tem fé suficiente para terminar sua carreira. A carreira proposta. Mas temos que permanecer firmes. Olha só, versículo 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A quem a gente não vê, Eu não estou vendo Jesus aqui na minha frente, com os meus olhos naturais, mas eu o amo. Eu entreguei a minha vida para Ele. Como você entregou a sua vida para Ele. Ele é o teu marido, Ele é teu pai, Ele é teu melhor amigo. Ele tem que ser o seu maior valor. Porque Ele quer mudar coisas em você e em mim. Mas precisamos nos entregar para que isso aconteça. Obedecer, seguir um princípio da palavra. Olha o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você tem que saber que o seu tempo aqui é curto. Lá em Gênesis, Deus limitou a idade de um homem a 120 anos. Perto da eternidade, é tão pouco. Você vai viver para sempre. Então, o tempo que você tem agora é um tempo muito curto. Então, vamos aproveitar o nosso tempo para nos edificarmos, nos fortalecermos. Para que as nossas orações sejam poderosas para mudar nações, mudar vidas, mudar a nossa cidade. Orar pelos nossos governantes, abençoá-los. Orar pelo Brasil, pelas nações perseguidas. Nós temos uma vida tão boa, tão tranquila. Se você olhar para você mesmo, você comeu hoje, você está bem vestido. E nós sabemos que temos um Pai que cuida de todas as coisas para nós. E olha o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam onde? Em Deus. Então, nessa noite, a tua esperança e a tua fé tem que estar em Deus. Ele é a tua força. Ele é a tua esperança. Nele você é mais que um vencedor. Pode parecer que as coisas não estão acontecendo nada, parece que está tudo parado, parece que Deus nem ouve o meu clamor. Isso é mentira. A sua carne está mentindo para você. Todas as vezes que você orou, Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. E Deus está atento como um bom pai, olhando para você. Você não está sozinho. Mas temos que fazer a escolha de confiar nele. De declarar, Pai, Tu és o meu bom pastor e nada tem me faltado. É o Senhor que refrigera a minha alma. É o Senhor que caminha comigo. É o Senhor que me leva a saltar muralhas. É o Senhor que me dá autoridade sobre todo o poder das trevas. Se você ler lá em Lucas, a Bíblia é muito clara. Eu posso pisar sobre todo o poder do adversário. E nada, absolutamente nada, nenhum dano irá me causar. Então, nessa noite, não vamos ter medo. O que é que você precisa? O que você tem falta? Porque Ele está aqui. E Ele quer suprir para você. Deixa Ele fazer isso. Deixa Deus mudar a sua maneira de pensar. Deixa Deus mudar seu coração. Deixa Deus, sabe, entrar nessa bagunça toda e consertar. Deixa Ele fazer por você. Não tenha medo. Ele nunca fará alguma coisa para te humilhar, para te envergonhar, nunca. Amém? Oh, aleluia. Muito obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Muito obrigada, Pai. Tu és fiel, Tu és fiel. Tu és fiel. De nada temos falta. Que os nossos irmãos na internet, Pai, estejam agora sentindo a presença doce do Teu Espírito, encorajando-os, abrindo o entendimento deles de que de nada eles têm falta. Que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Nós não vamos retroceder da nossa fé, Pai. Nós vamos avançar de glória em glória, de glória em glória. Muito obrigada porque um dia o Senhor começou a boa obra em nós e há de terminá-la. O Senhor começou a boa obra em nós e há de terminá-la. Muito obrigada pela vida abundante que temos. Muito obrigada por essa vida abundante, Pai. Uma vida sem igual. Tu és bom, Tu és fiel, eu Te amo. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Obrigada pelas pessoas que estão sendo abençoadas, que estão nos assistindo, Senhor. Pelo Teu braço santo alcançando-as, alcançando a petição de cada uma delas. Muito obrigada por este momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém?